O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias. E agora, com o caso Varginha completando 25 anos, um marco na história da ufologia BR e internacional, não poderíamos deixar em branco esta data. Fizemos um especial com ele, que não é mais segredo para ninguém, Edson Boaventura Jr., que nada mais nada menos, esteve lá na época, fez parte do Grupo do Sete e investiga o caso até hoje. E tem novidade que veio para esse podcast, hein? Na bancada, só gente fera. Estrada Sobrenatural com o Márcio e o Celésio. Rony Goltara do Relatos Flutuantes. E Ufologia de Quintal com o Cleitão e o Evandro. Só fera, gente. O Edson respondeu todas as questões da melhor forma possível. Uma verdadeira enciclopédia ambulante do caso. Então, pessoal, sem mais demoras, vamos ao caso.
E aí, pessoal, beleza? Começou mais um especial agora, primeira vez do ano. O convidado super especial, vocês já viram aí o nome dele na descrição do podcast. O cara é demais, não é mesmo, Edson? Bem-vindo à Ufologia e Ideias.
Opa, é um prazer estar aí com vocês, entendeu? Compartilhando informações sobre esse caso emblemático, clássico da ufologia brasileira, que é o caso Varginha, né? Que ocorreu aí há 25 anos atrás.
Esse é o Varginha fazendo aniversário agora, estamos torcendo para sair novos depoimentos, novos documentos relacionados ao caso, e a gente queria trazer você, que esteve lá, em loco, na época, que fez parte do Grupo dos Sete.
Exatamente, a gente não saía de lá, né? Todo final de semana, a partir de janeiro, né? Daquele 20 de janeiro para frente ali, a gente estava lá direto. Eu, Claudeir, o Jamil Villanova, eventualmente ia os Mondini também, Eduardo Oswaldo Mondini, Pacatini sempre estava lá, o Birajara Rodrigues, que é essa galera aí que fazia parte do Grupo dos Sete, né? Que eram os sete investigadores que tiveram acesso irrestrito a todas as informações que a gente obteve naquela época durante essas pesquisas. E não parou, né? A gente continuou pesquisando, até os dias atuais eu continuo pesquisando. Mês que vem, inclusive, eu vou entrevistar uma testemunha também que participou da captura de uma criatura, né? E a gente já combinou de tá indo para lá, para Minas, e falando com essa pessoa. Então, até os dias atuais, as pessoas entram em contato conosco para contar algum detalhe, alguma informação. Militares também, agora, nós acreditamos que vão chegar mais junto, porque como já passou 25 anos, alguns documentos que foram classificados com 25 anos, eles acabam sendo desclassificados. Então, alguns militares ficam até meio que livres, entre aspas, para falar um pouquinho mais a respeito do caso Varginha. Eu, particularmente, tenho plena convicção, né? Não é nem 100% de certeza, mas é 200% de certeza que o caso é real, que esse caso ele é uma espécie de um arquivo X brasileiro, onde envolve criaturas, quedas de naves, acobertamento, ameaças, grampo de telefone. É algo incrível, sensacional esse caso, e eu reporto aí como o caso número um, né? Ou o caso Roswell brasileiro.
Olha, toda vez que você fala isso, eu me arrepio inteiro, porque ó, eu considero assim que seja uma das chaves da ufologia mundial. O caso Varginha é essa chave que vai abrir essa porta. Mas hoje você vai ter que responder a pergunta dessa bancada maravilhosa que nós temos aqui. A bancada hoje é mais que especial, primeiramente aqui com o Estrada Sobrenatural Márcio Coxa de Ferro. Vamos lá, Marcião, seja bem-vindo. Márcio, você tá aí?
Acho que foi abduzido, hein?
Será que ele foi abduzido do último especial? Bom, vamos ao seguinte, ele, o Celésio Cadillac Jr., do Estrada Sobrenatural.
Opa, pessoal, eu não fui abduzido, não, eu tô aqui. É uma satisfação estar aqui, participando dessa noite memorável, falando de um caso tão importante para a ufologia brasileira.
Oh, é um prazer você estar com a gente, Celésio. E mais uma vez, um muito obrigado pela força que você está dando aqui no Ufologia e Ideias.
Ô, Walter, o prazer é meu. Pode contar sempre.
O próximo, o cara é fera, viu? O cara é de peso. Um podcast revelação, podcast de ufologia revelação 2020, hein? Cleitão, do Ufologia de Quintal. Bem-vindo, Cleitão.
Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Boa madrugada. Você que vai ouvir aí esse podcast no horário que estiver ouvindo. E eu só posso estar soberbo nessa noite, né? De estar aqui participando dessa bancada aí com o Ufologia e Ideia do Walter, que você já conhece, né? Com Estrada Sobrenatural e com Edson Boaventura Júnior, que não é nada mais, nada menos do que um dos maiores ufólogos do Brasil e um dos maiores ufólogos em atividade no mundo. Isso é interessante a gente falar, um dos maiores ufólogos em atividade. Tem muita gente que se sagrou aí, né, ufólogo aí na década de 80, 90, mas pendurou as chuteiras. E o Edson continua por aí, né, trazendo alegria aí para quem gosta de ufologia. Então, para mim, é motivo de muita alegria de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, Walter.
Obrigado você pela sua presença, Cleitão. O Márcio voltou por aí? Apareceu? Pode se apresentar, Marcião. Seja bem-vindo na Ufologia Ideias.
Oh, boa noite aí, Edson, boa noite, Cleiton, Ufologia de Quintal, boa noite aí, Walter, é um prazer estar aqui, ainda mais com a figura dessa aí, o nosso querido e um dos maiores ufólogos aí, Edson, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês aí. E as perguntas de hoje eu espero que sejam, assim, esclarecedoras não só para mim, como para muitos aí que têm curiosidade de saber sobre esse caso Varginha aí, cada vez mais aí à tona, né, cada vez mais sendo divulgado, e principalmente agora, na época que está fazendo aniversário, né? Boa noite aí a todos aí, é um prazer estar aqui.
Obrigado, boa noite, Marcião. Bom, eu vou puxar o fio da meada aqui com o grande Edson Boaventura, fazendo a primeira pergunta, aí com o decorrer do bate-papo, vocês vão fazendo as perguntas também, ok? Edson, é o seguinte, 1996, janeiro de 1996, como que você ficou sabendo do caso Varginha?
Fiquei sabendo através do Claudeir Covo, que é um do grupo do Sete, porque o Claudeir Covo, ele era amicíssimo do Birajara Franco Rodrigues. Eles já eram amigos há muito tempo, e o Claudeir falou assim: olha, o Birajara me deu uma ligada aqui e diz que está acontecendo algo estranho lá em Varginha. Parece que foi visto uma criatura lá num terreno baldio por umas meninas. Ele vai, inclusive, checar essa informação. E parece que a criatura foi pro hospital também, porque já tinha alguns enfermeiros e enfermeiras lá falando a respeito do assunto. E parece que estava um envolvimento grande da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Exército, ou seja, da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, que ficava a 15 quilômetros ali de Varginha, lá na cidade de Três Corações. Então eu falei: Claudeiro, meu, vamos para lá, né? Vamos ver isso daí. E aí, como as meninas tinham visto alguma coisa, eu falei assim: eu posso levar o Jamil Villanova, que é o vice-presidente do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá, porque ele é desenhista, tal, de repente pode fazer algum croqui, né, dessas criaturas e tudo mais. Aí falou: não, vamos lá, então vamos para lá. E aí a gente foi para Varginha, inicialmente eu, Claudeir e o Jamil Villanova. Chegando lá, tava o Bira e já tava o Vittorio Pacatini, que tinha vindo do grupo Sicoane de Belo Horizonte, do Uvio Brant Aleixo, falecido Uvio Brant Aleixo. E aí a gente, primeiro era o grupo dos cinco. Quando a gente percebeu, né, no transcorrer ali das pesquisas iniciais, que as criaturas tinham sido levadas para a Unicamp em Campinas, eu sugeri que fosse agregado dois pesquisadores gêmeos, que é o Eduardo e Oswaldo Mondini, para servirem de braços e de inteligência lá na cidade de Campinas, porque eles moravam em Sumaré, que é bem ali próximo a Campinas. Então eles poderiam ter uma mobilidade para ir lá e fazer todas as investigações. E aí deu muito certo, aí formou aí o grupo dos sete. Mas quem me falou inicialmente foi o Claudeiro. Agora, por que o Claudeiro me chamou? Porque na época o Claudeiro tinha um grupo chamado Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais, que era o INFA. E esse INFA, esse instituto, que o Claudeiro era o presidente, eu era o vice-presidente desse grupo, desse instituto que o Claudeiro tinha instituído em São Paulo. Então, por isso que ele me chamou, né? A gente era bem próximo. Eu acompanhei, praticamente com o Claudeiro, várias investigações importantes no Brasil, né? Naquelas idos de 1980, 1990, nos anos 2000, né? Então, a gente pesquisou muita coisa junto, aprendi muito com o Claudeiro Covo, me espelhei muito nele, na seriedade do trabalho dele. Então, foi assim que eu tomei conhecimento do caso Varginha. E aí, indo para lá, depois chamaram um Petri, que era do Fantástico, da TV Globo, que era amigo também do Claudeir, e aí o Fantástico publicou algumas matérias levando ao ar a história de Varginha, né? Todo esse mistério. Então saíram três programas inicialmente da TV Globo, e aí depois a imprensa caiu matando em cima, né? E aí o caso ganhou uma repercussão não só nacional, mas internacional. Aí começou a vir televisão de fora, do Japão, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de vários lugares, da Espanha. E aí o caso ganhou uma popularidade gigantesca. Houve alguns congressos que foram realizados onde foi divulgado o caso, e tinha alguns pesquisadores também estrangeiros que queriam ir para a cidade fazer suas próprias pesquisas lá, e chegaram até a escrever livros. Tem um livro escrito pelo Dr. Roger Kaleir, que é especialista em implantes, que ele esteve em Varginha. Como ele era médico, ele teve acesso até a depoimentos de pessoas da área dele, da área médica, né, dando alguns detalhes que ele colocou nesse livro, e atualmente tem língua inglesa, né? Mas vamos lá.
Perfeito, vamos lá. Marcião, alguma pergunta? Estrada sobrenatural?
Eu queria saber, assim, pelo que foi conhecido aí dessa criatura que foi capturada, se há possibilidade ainda, talvez, dessa criatura ainda estar viva em algum lugar aí, ou talvez nessa tal área 51, onde foi supostamente levado, ou em Campinas. Eu ficaria imaginando se talvez essa criatura ainda estivesse viva. Porque foi capturado uma viva, né?
Foi capturado não só uma, outras também vivas. Eu acredito, assim, é minha opinião particular, que na altura do campeonato não estão mais vivas, mas quando foram capturadas estavam vivas. Tanto é que uma dessas vivas e uma morta foi entregue para o Badam Palhares lá na Unicamp para ele realizar algumas experiências, né, com a criatura viva e fazer a necrópsia na criatura morta. E depois essas criaturas foram levadas pelos americanos que ali chegaram ali na Unicamp, né? E a gente ficou sabendo também que uma dessas criaturas não viva, fosse morta, eu acredito que viva também, ela teria ido para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. E nessa ocasião que ela foi para lá, alguns graduados do Exército estiveram lá. Até o próprio presidente da República foi cientificado a respeito dessa criatura, do que estava acontecendo, né? Porque geralmente o presidente da República, ele é comunicado a respeito desses casos mais importantes da ufologia, seja envolvendo quedas de naves, seja envolvendo criaturas que foram capturadas, ou ainda casos que envolvam a segurança nacional, ou seja, que possam de repente colocar em risco ali a segurança do nosso país. Então, geralmente, o presidente ele é comunicado. E durante aquela época, em abril, né, de 1996, quando o caso estava borbulhando, houve uma reunião inédita na cidade de Campinas. Essa reunião inédita na cidade de Campinas, ela foi chefiada, vamos dizer assim, foi coordenada pelo ministro do Exército, Zenildo Zoroastro de Lucena, e mais 20 e poucos generais, um de cada estado. E quando a gente ficou sabendo dessa informação, que de forma inédita o alto comando do Exército estava se reunindo em Campinas, ou seja, fora de uma capital, porque sempre eles se reuniam em capitais, inclusive quem deu a informação para nós na época foi um jornalista do Correio do Povo, que achou aquilo muito estranho. E ele achava que provavelmente estaria ligado essa reunião com esses graduados, com o de Varginha que tinha ido para lá, aquela criatura que estava lá em Campinas e Camp. E aí esse jornalista, ele resolveu fazer uma matéria para perguntar o que eles estavam fazendo lá. E eles responderam, foi até publicado nos jornais, que estavam lá reunidos para ver o sistema de computador que a Unicamp tinha recebido, que era para eles replicarem no Exército. Era apenas uma estação de 6 computadores que tinha lá. E também eles estavam lá numa base de Campinas, uma base do Exército, porque tinha recebido também umas viaturas Leopardo. Então eles estavam lá para as comemorações, porque aquela base, né, aquela base tinha recebido essas viaturas Leopardo. Quer dizer, é algo simples que não precisaria estar o alto comando do Exército, um ministro, mais um monte de general lá. Você pega, por exemplo, um sargento com conhecimento informático, ele vai lá ver os computadores, se é que era isso mesmo. Então, a própria imprensa e nós, pesquisadores, na época, ficamos convencidos de que não era isso. E depois foram chegando as informações que houve até briga, porque nem todos os generais conseguiram ver a criatura, né? Foi um grupamento mais reduzido, mais limitado, em função de ter saído isso na imprensa. Então deu até uma brigada lá, porque alguns viram a criatura e outros não viram. E logo depois que os Estados Unidos tirou essas criaturas lá da Unicamp, lá de Campinas, aí uma delas a gente ficou sabendo que foi para Iperó, para essa base de segurança máxima. Mas hoje eu acredito que não estão vivas nenhuma dessas criaturas. As que foram para os Estados Unidos, elas saíram daqui no dia 25 de janeiro de 1996, foram para Brasília, de Brasília foram em aviões, passando ali por cima de Rondônia, tudo, e depois indo em direção à famigerada Área 51, onde foi entregue lá de mão beijada para os americanos, que já estavam sabendo desse caso, né? Na verdade, pelo que a gente pôde apurar na época, os Estados Unidos é que informou o governo brasileiro a respeito dessas criaturas, né? E de uma nave que estaria caindo em território nacional. E aí o governo brasileiro viu qual que era a base militar mais próxima, no caso era a ESA, uma base do exército, e aí foi feito toda aquelas operações, né, de captura de criaturas, depois de transporte, né, e tudo isso. Tem o lance da nave também, né, que caiu, que foi vista assim por ruralistas lá também do local. Tem algumas testemunhas que disseram que viram esses pedaços maiores da nave em caminhões do exército indo para Três Corações, isso em algumas situações. Mas todas essas operações, né, de retirada, de captura dessas criaturas, quando algum civil, por algum motivo, teve a oportunidade de ver um pedacinho, alguma coisa, esses militares chegaram de forma bem ostensiva, bem rígida mesmo, bem forte, ameaçando e pedindo o sigilo dessas pessoas e já intimidando de alguma forma. Tanto é que algumas delas, que ainda não tinham sido intimidadas, elas chegaram a dar depoimento para o Petri, Luiz Petri, que era o jornalista da TV Globo, do programa Fantástico. Então tem um pedreiro lá que viu a movimentação, os caminhões do exército descendo, os caras com FAL, fuzil automático leve, escutaram tiro dentro do mato. Depois eles saíram com aqueles saco de campana, né, um se mexendo, o outro inerte, ou seja, supondo ali que teria uma criatura viva e outra morta, porque se escutou tiros. E depois a gente ficou sabendo até que um militar que estava nessa patrulha, né, nessa missão, ele se apavorou e mandou bala mesmo, porque a criatura era muito feia, né? Tinha aquelas criaturas que as meninas descreveram, que era marrom escura, por isso é que estava untada com uma espécie de óleo, com protuberâncias na cabeça, olho vermelho sobressaltado, dois dedos nos pés, três dedos nas mãos, bem magrinho, cerca de 1,50m, 1,60m, chegando até 1,65m. Então tinha essas criaturas, e tinha criaturas também com a mesma configuração, de olhos vermelhos, protuberância na cabeça, só que o único detalhe diferente é que elas tinham um corpo peludo, com o corpo todo coberto de pelos. A gente até ouviu, né, que provavelmente esse militar que deu tiro em uma das criaturas era uma dessas criaturas peludas, porque ela era muito feia. E tinha um cheiro, né? O pessoal falava que tinha um cheiro parecendo acetona, parecendo amoníaco, algo bem forte mesmo. E também essas criaturas, algumas delas soltaram uma espécie de zumbido, né? Faziam um barulho pela boca como se fosse uma espécie de zumbido. Mas em nenhum momento houve, segundo as pessoas que a gente falou e tudo mais, uma tentativa com sucesso de comunicação entre um terrestre e essas criaturas, que a gente não sabe o que que é, né? Se eu acredito que seja tripulante de OVNI, então, mas não posso falar que é extraterrestre, mas é tripulante de OVNI. Mas alguns sugerem até que poderia ser algum animal com alguma deformidade, alguma patologia, alguma coisa diferente, uma mutação, algo estranho. E o curioso dessas criaturas é que elas eram também, aparentavam ser meia répteis, assim, ou parecia que estavam associadas a algum lugar que tivesse água. Porque posteriormente a gente ficou sabendo até de algumas operações que foi conduzida por militares do exército para tentar capturar criaturas que estavam no Rio Verde, que é um rio que passa em toda a Varginha ali, né, as cidades ali limítrofes, Três Corações. Esse Rio Verde, ele foi visto ali algumas dessas criaturas. Teve até um militar que em julho ele me escreveu uma carta no dia 22 de julho de 1996, e nessa carta ele falava de uma dessas operações e mandava inclusive um desenho feito do próprio punho dessas criaturas. E bate, né? Todas as pessoas que a gente conversou a respeito das características físicas dessa criatura que foram vistas, que foram capturadas lá, elas batem em número, gênero e grau, em todos os casos. Inclusive, um militar que a gente vai entrevistar agora, ele chegou a fazer um desenho para nós. E eu tô com o desenho aqui em minhas mãos, e ele fez um desenho aqui que bate bastante com a descrição das meninas, de outros militares. Um detalhe só que ele falou é que parecia que na mão do ser não tinha polegar, e eram três dedos. E bate também com o que outras pessoas viram. Até o motorista do Badam Palhares, por exemplo, na Unicamp, teve uma ocasião que ele foi fazer um transporte de uma dessas criaturas e a mão saiu fora do saco preto, assim, e ele chegou a ver os três dedos também, né? Teve alguns outros civis que chegaram a ver a criatura passar em frente do carro, assim, e aí ele observou os três dedos também. Alguns militares que viram a criatura dentro do caixão também, lá no Hospital Humanitas, que já estava morta, essa que foi retirada de lá, também falaram da mesma coisa, da pele escura, do corpo parecido que estava untado de óleo, dos três dedos. Mas teve um militar que viu esse ser no caixãozinho e chegou a dar um detalhe bem interessante da criatura, que diz que um médico, ele chegou a puxar uma espécie de uma pinça, abriu a boquinha da criatura e puxou algo que era fininho, preto e bifurcado, parecia uma língua de réptil, uma língua de cobra, mas ele não sabe falar se aquilo era realmente uma língua bifurcada, preta, ou se de repente poderia ser uma fita para medir putrefação ou alguma outra coisa médica que tinha sido inserido dentro daquela criatura que já se encontrava morta num caixãozinho, que inclusive depois foi lacrado, foi levado para a ESA, e da ESA foi levado para a escola preparatória de cadetes lá em Campinas. Lá foram trocados os motoristas, e aí os motoristas lá de Campinas levaram aquelas cargas, né, uma criatura viva e uma morta, para o Badam Palhares fazer essas experiências, os americanos tomassem conta dessas cargas. Falei demais, né?
Não, é um caso muito, muito, muito comprido, né? Muitos detalhes, né?
E muito detalhe, cara, é muito detalhe.
E em toda a ufologia brasileira, pelo que tem estudado os ufólogos, mesmo que não divulgado, há algum relato de alguma captura de algum ser, mesmo que não foi reportado, chegado ao conhecimento, como foi o de Varginha, tem algum relato de captura de algum ser em outras ocasiões diferentes dessa de Varginha que vocês têm estudado?
Eu vou te dar um, pelo menos, tem vários, mas eu vou te dar um que aconteceu um ano antes, em Feira de Santana, na Bahia. Uma nave dessa pequenininha caiu numa espécie de uma lagoa, um açudezinho que tinha lá em Feira de Santana, e tinha uma criatura peluda também e outra que não tinha pelos no corpo. E quando caiu isso, o pessoal fazendeiro lá avisou a segurança pública ali, né, o pessoal mais da militar, e aí veio um pessoal do exército e levou essas cargas e pediu em que eles ficassem de boca calada. E até hoje a gente tem algum momento, alguma coisa desse caso, e é muito difícil, cara. Isso aconteceu em 1995, um ano antes do caso Varginha ter ocorrido. Mas existem outros casos aí de quedas de naves, de seres mesmo, que geralmente sempre tem o dedo dos americanos. Desde 1947 eu tenho documentação farta aqui que comprova que o governo norte-americano se interessa por isso e troca figurinhas com o governo brasileiro sobre OVNI, sobre esses casos mais importantes, né? Quando você tem evidências físicas, né? Você tem seres, naves, metamateriais. Então isso chama uma atenção grande do governo norte-americano, que aí ele desloca para cá militares e pessoas treinadas e cientistas também para investigar esses casos, né? Geralmente tudo isso é patrocinado pelo governo e os caras vêm para cá mesmo pesquisar. Tanto é que alguns anos atrás, quando acontecia os ataques no norte do nosso país, né, a famigerada lá, a Operação Prato, veio vários gringos para cá pesquisar isso. E eles têm interesse também quando a atitude do tripulante do OVNI é uma atitude mais agressiva ou que é uma atitude de coleta de material, de abdução. No caso mesmo que aconteceu no Pará, no Maranhão e no Amazonas, na década de 70, que eles coletavam amostras de plasma, de sangue, amostras líquidas de alguns terrestres ali. Com que intenção estavam fazendo isso, a gente não sabe. Mas que estavam fazendo algum tipo de experiência, estavam sim. E isso chamou bastante a atenção dos norte-americanos, que mandaram para cá seus militares e também alguns civis disfarçados de jornalista, de qualquer coisa aí, para também estar se infiltrando e averiguando, depois reportando isso para o governo norte-americano.
Você está ouvindo o especial 25 anos do caso Varginha, com o ufólogo Edson Boaventura Júnior. Ufologia e ideias.
Falando em Feira de Santana, o pessoal do Ufologia de Quintal aqui fez um episódio muito bom sobre Feira de Santana e entrou um grande participante, o Evandro, biólogo. Seja bem-vindo, Evandro.
Obrigado mesmo aí, é uma honra estar falando com vocês, especialmente o Edson aí, né? Fui avisado recentemente, então, cara, tive que cancelar tudo que eu estava fazendo, senão tem que participar disso daí. É uma honra estar participando contigo, Edson. Muito obrigado. Ah, e antes de mais nada, oi, claro.
Ufologia de Quintal tem alguma pergunta, Edson?
Então, eu queria perguntar para o Edson, na verdade, como eu não sei se eu vou ter a oportunidade de fazer outra pergunta, eu já vou emendar duas em uma só. Primeira coisa, Edson, eu queria saber assim sucintamente, um fato ali que é, para você, seria o mais incontestável em Varginha e um fato que muitas pessoas falam, mas que para você é totalmente falso. E eu gostaria que você descrevesse como estava ali o clima de Varginha, né, na época lá.
Entendi. Então vamos lá. Primeiro, o que eu acho que é... Acho não, eu tenho certeza absoluta que é verdade. E aí eu vou te falar por que que é verdade. Criaturas foram capturadas pelo Exército Brasileiro. Isso, para mim, é fato real, né? Muito real. Por quê? Porque alguns militares que nós conversamos, inclusive alguns que pediram para manter o sigilo, porque eles assinaram termos de confidencialidade. Você sabe o que é um termo de confidencialidade? Um termo de confidencialidade é quando existe algo que não pode ser divulgado de maneira nenhuma. Então, aquele militar que sabe dessa informação, ele é obrigado a assinar esse termo. Esse termo, ele tem que, inclusive, manter o sigilo após ele se reformar, ou seja, após ele se aposentar. E caso ele venha falar naquele assunto descumprindo esse termo de confidencialidade, ou seja, ele vazou a informação, ele pode ser preso, pode não, ele vai ser preso por 14 anos, né, na cadeia, vai perder o seu soldo ali, os seus recursos financeiros, a sua aposentadoria, e ele vai ficar manchado pro resto da vida na corporação militar que ele serviu. Então tem alguns militares que participaram de Varginha, de coisas mais quentes, que assinaram isso e, por isso, esses não podem vir a público. Já outros, mais rasos, que tiveram acesso a algumas outras partes, esses podem. Tem um desses que assinou um termo, que entrou em contato comigo, e eu cheguei a fazer 48 perguntas para ele. Inclusive, ele chegou a ver a criatura, né? Ele chegou a me passar nomes, detalhes das operações, tudo isso. E não só ele, mas outros também que eu cheguei a conversar, outros militares que tiveram envolvido com isso, não só do Exército, mas também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. E a gente tem a plena convicção que é real a captura de criaturas. Agora, o que, que é falso, na minha opinião? O que é falso é o depoimento do Carlos, que é aquele piloto de ultraleve que diz que viu a nave acidentada. Carlos de Souza, o nome dele. Esse cidadão, naquela época, quando ele veio com essa conversa para o lado do Claudeir Covo, que era um dos investigadores do Grupo dos Sete, o Claudeir chegou a gravar com ele, né, pegar todas as informações, colocar à disposição do Grupo dos Sete para que nós, conjuntamente, chegássemos a uma conclusão daquelas informações que esse Carlos de Souza estava passando. Qual que era a história dele? Que ele viu uma nave caindo, ele foi até o local, tinha militares lá, aí ele foi pegar um metal no chão, ele pegou o metal, apertou o metal, aí quando ele soltou o metal voltou. Ou seja, ele começou a contar alguns detalhes na narrativa dele que são idênticas ao incidente em Roswell, aquele filme do caso de Roswell, onde o metal ele amassa e depois ele volta à forma original. Então ele começou a colocar alguns detalhes que não batiam. E no final, o grupo dos sete chegou à conclusão de que as informações que o Carlos de Souza trazia poderiam ser 50% reais e 50% fictícias, fraudulentas. Então, se você tem 50% para ser verdade, 50%, a gente já deixou aquilo na prateleira. Não é algo que você tenha 100% de certeza, como, por exemplo, informações de que a criatura foi levada para o hospital regional, depois foi transferido para o hospital Humanitas, porque era um hospital mais afastado do centro, então não ficava muito aquela movimentação, as pessoas olhando num hospital mais lateral. Mesmo que houvesse uma movimentação militar ali, seria percebida por menos gente, porque não está tão central. Então, assim, essas informações a gente tem certeza 100%, né? Que uma nave caiu 100%. Agora, o depoimento do Carlos de Souza, ela não obteve um percentual satisfatório para que nós acreditássemos na história dele completamente. Eu mesmo descarto. Inclusive, a minha equipe, o Jamil Villanova, ele esteve com detetor de metais na fazenda Maioline, onde supostamente teria caído, e não acharam nada lá. O próprio Carlos Augusto Saraiva de Maria também esteve lá no local, eles não acharam nada. Não havia nem sinais de vestígio de que militares pudessem ter feito ali uma varredura, um pente fino em busca de, sei lá, fragmentos, alguma coisa, como o Carlos de Souza disse que estava cheio ali. E outra coisa, estava tudo isolado a área. Como é que ele chegou? Você acha que se está ocorrendo algo desse naipe, os militares vão deixar um civil chegar assim, na boa? Geralmente existem normas, existem procedimentos de que quando ocorre algo desse tipo, eles isolam, a pessoa não consegue nem chegar próximo. Então, tem todo um procedimento militar que é feito que não permite que o civil chegue até o local. como o Carlos de Souza disse que teve ali, né? Aí depois ele falou que saiu, aí quando ele chegou para tomar um café, chegaram umas pessoas, homem de preto, e aí deram uma ameaçadinha nele. Quer dizer, você vê assim que ficou um negócio bem fantasioso. Então, esse eu reputo, no caso Varginha, como algo falso, né? Algo que os próprios pesquisadores do Grupo dos Sete já haviam descartado esse depoimento naquela época, em 1996. E eu não sei porque Cargas d'Água voltou a se falar, deram até oportunidade para esse cara falar aí em alguns outros canais do YouTube recentemente. Mas cada um, né? Parece que tem uma galera aí que está querendo fazer com que o caso Varginha seja falso, inventaram. Eu vou dizer assim, esses caras são muito inocentes, não sabem de nada. De pesquisa, não entendem nada. No primeiro não que eles recebem, eles não conseguem perceber o sim que está embutido dentro daquela negativa de uma determinada testemunha que às vezes não pode falar. Você acha que o Badam Palhares algum dia vai chegar e falar abertamente que necropsiou uma criatura? Lógico que não. Na época nós investigamos e descobrimos que o Badam Palhares, embora ele utilizasse as instalações da Unicamp, tinha ali todo à disposição dele equipamentos de ponta, etc e tal, ele não recebia salário da Unicamp, mas o contra-cheque dele, quem pagava, era o Exército. Então, se você recebe do Exército, imagina, se o Exército falar assim, olha, tal coisa, você não pode falar. E outra coisa que é muito estranho no caso do Badam Palhares, e vocês vão lembrar, pode vasculhar aí na internet, o caso de Varginha aconteceu em 1996. Em agosto de 1995, ou seja, no ano anterior, o Badam Palhares foi chamado pela televisão Globo para analisar um suposto filme de autópsia alienígena que veio a público naquela época, em 95, que era o filme do Rei Santilli, né? Aquele ET da suposta queda de Rosa. Aquilo é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Mas por que foram buscar justamente o Badam Palhares? Porque ele já estava acostumado a mexer com seres dessa natureza quando eventualmente eles capturam alguma coisa desse tipo, com deformidades, com seres mutantes. Tudo isso vai para a Unicamp. E geralmente, quando chega na Unicamp, como chegou a criatura de Varginha, eles denominam aquilo de anomalia. Inclusive, a criatura de Varginha, quando esteve lá, a gente chegou a conversar e saber informações de enfermeiros que viram essas criaturas lá, na época que o Badam Palhares estava fazendo toda a investigação, lá em 96, e quando essas criaturas chegaram nas caixas, entregue pelo pessoal do Exército, eles falaram o seguinte, as enfermeiras escutaram, falou, a anomalia chegou, né? E aí o Badam mandou encaminhar aquelas caixas para um determinado local, onde depois eles começaram a fazer ali as experiências e as necrópsias. Consta para nós aqui, uma das enfermeiras, que chamava Rosa, ela disse que foi muito estranho. Eu estou até pegando aqui um relatório que eu tenho daquela época.
Foi um dos relatos que você recebeu, né?
Não, esse é outro.
Esse é outro?
Aquele que o que eu recebi recentemente é uma outra senhora, uma outra enfermeira chamada Ana. E essa enfermeira, ela também viu essa criatura dentro da caixa, tudo. Mas o que eu tô falando é uma outra enfermeira, a Rosa. E a Rosa, ela disse que o que era estranho é que o Dr. Badam determinou, eu tô lendo aqui um relatório, tá? ele determinou que fosse enviado frutas e iogurte, leite e verdura. O pessoal de dentro do setor não mais deixou essa funcionária entrar, nem passar por uma certa porta onde o Dr. Badam passou a trabalhar, mudando inclusive a central do seu dia a dia para aquele local. O pessoal dele recebia os alimentos, pressupondo se tratar de uma equipe. O exército estaria guardando esse setor até aquela época, quando foi feito esse relatório aqui, em 96. Então, o que é estranho é que o Badam, ele cuida de criaturas mortas. Ele não precisaria desses alimentos para dar para um bicho que está morto, né? Ou está necropsiando, para que ele queria isso? E aí, algumas pessoas depois falaram que eram os testes que ele estava fazendo com a criatura viva lá na Unicamp, tentando ver se ela aceitava alface, se ela aceitava iogurte, né, água, esse tipo de coisa. Outra coisa que naquela época também foi falado é que essa criatura aparentemente não era inteligente, porque não se conseguiu ter nenhum tipo de comunicação com essa criatura. Algumas pessoas chegaram a falar que quando olhavam para os olhos grandes dessa criatura, sentiam algumas sensações que a gente não pode afirmar aí que é uma espécie de telepatia ou se era alguma percepção diferente em função da estrutura dessas criaturas também. Então tem, por exemplo, militares que olharam para os olhos dessa criatura. Eu vou pegar um relatório agora aqui de um militar e eu vou te ler o que ele me escreveu. Aqui, ó. Eu não compreendia o que era aquilo. Sentia eu que aquele ser, mal cheiroso, por sinal, sofria muito. Sentia um sentimento de piedade com ele. Mas o que perturba meu sono até hoje é o olhar que ele lançou em meus olhos. Parecia pedir socorro. Me perturba muito. Isso aqui é um relatório de um dos militares, tá, que capturou a criatura. No hospital também teve algumas pessoas que chegaram a comunicar algumas coisas desse tipo, né? Que olhando para o olho da criatura, tinha algumas percepções, parecia que ela queria falar alguma coisa, mas não houve em nenhum momento essa comunicação. O máximo que eles ouviram verbalizado pela criatura foi um zumbido semelhante a um enxame de abelhas. E outra coisa, qual que era a percepção lá em Varginha? A percepção quando a gente chegou lá é que muita coisa estava sendo ocultada pelo exército, pela polícia militar, pelo corpo de bombeiros, porque só haviam negativas. E você via que o pessoal que tentava falar um não, cada vez que eles tentavam explicar ou dar alguma resposta para determinado tipo de coisa, eles inventavam história da carochinha, entendeu? Eles, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, do que acontecia naquela época, para eles explicar, por exemplo, a grande movimentação de militares na escola de sargento das armas, no final de semana em que o caso Varginha ocorreu, e especificamente no dia 20 de janeiro de 96, os representantes da escola disseram que houve a recepção de novos recrutas, sendo que na realidade foi apurado pelos nossos investigadores do Grupo do 7 que esse fato só ocorreu somente na semana seguinte. Ou seja, eles deram uma explicação para isso, mas isso tinha acontecido somente na semana seguinte. Outra coisa, para explicar a grande movimentação no período de 20 a 22 de janeiro, lá na cidade de Varginha, os caminhões de exército que estavam andando lá, aquele modelo de 1418 com lona camuflada, a ESA informou que os veículos foram enviados à empresa Automaco Comercial Importadora Limitada para fazer balanceamento de rodas e alinhamento de direção. Todavia, a empresa não tem expediente no final de semana, ou seja, nos dias 20 e 21 não tinha expediente. Como é que eles estiveram lá? nesse período. A gente sabe até que houve rasura nas notas fiscais depois quando eles fizeram o IPM. Outra coisa, para explicar também a grande movimentação de militares no hospital regional por onde a criatura passou no período ali de 20 a 22 de janeiro, foi informado pelo doutor Adilson Uzier Leite, que era o diretor lá do hospital regional, que foi em decorrência de uma exumação do corpo de um jovem estudante que foi encontrado enforcado dentro da carceragem da polícia. E segundo informações, o corpo não coube no rabecão, por isso teria sido levado em cima do caminhão do corpo de bombeiros. As polícias civis e militar teriam acompanhado esse transporte. Todavia, o Adilson, o Zier Leite, ele faltou com a verdade, pois segundo o auto de exumação do ML, este fato ocorreu no dia 30 de janeiro de 96. O capitão Pedro Alvarenga negou que o corpo de bombeiros tivesse participado do transporte do cadáver do estudante morto. Ninguém conseguiu explicar o porquê o exército estava acompanhando essa exumação. Ou seja, as explicações mais esdrúxulas. Outra coisa, para explicar a movimentação de militares dentro do Hospital Humanitas, eles disseram que foi por causa da chegada de novos equipamentos para utilização em transplantes do coração. Só que uma pergunta fica no ar aí, né? Qual seria a necessidade do envolvimento do Exército, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar com a chegada desses novos equipamentos? Ninguém soube responder isso, né? Outra coisa, para explicar também a grande movimentação dos militares na Unicamp e no Hospital das Clínicas, lá dentro da Unicamp, para onde foi enviada inicialmente as duas criaturas, uma viva e uma morta, lá em Campinas, eles disseram que estavam acompanhando os estudos nas ossadas dos mortos no Araguaia. Entretanto, tais ossadas já estavam naquela unidade há 4 anos. Outra coisa, em virtude da gente ter citado, né, o nome dos militares da ESA no envolvimento desses transportes e tudo mais a partir do dia 4 de maio de 96, quando o Pacatini falou, o tenente coronel Olímpio Vanderlei coordenou a operação, o tenente Tibério estava envolvido, sargento Pedrosa, cabo Vassalo, soldado Cirilo, soldado Demelo, capitão Ramírez, enfim, quando ele deu esses nomes, na ocasião, ocorreu no dia 8 de maio de 1996, uma coletiva com a imprensa, onde o general de brigada Sérgio Pedro Coelho Lima, né, o general Lima, que era o comandante lá da ESA, ele leu um comunicado afirmando que nenhum elemento ou material da escola teve qualquer ligação com os aludidos acontecimentos naquele dia, sendo inverídica toda e qualquer comunicação contrária. Ele insistiu com os jornalistas que nada de anormal havia ocorrido ali na cidade. E aí os jornalistas perguntaram para ele sobre o que os militares da ESA estavam fazendo no dia 20 de janeiro de 96. E ele respondeu que os militares estavam trabalhando em prol do Exército e em prol da nação. E quando foi perguntado se podia provar isso, ele respondeu: provar para quem? Não temos que provar nada. E o que eu tinha a falar foi lido nessa nota e saiu dando as costas para a imprensa. E todos os presentes dali, da imprensa, civis, saíram convencidos que algo realmente estava sendo ocultado. E aí o mais esdrúxulo de tudo isso foi em 1999, durante uma reportagem da BBC no Discovery Channel, o Exército deu a maior desculpa esfarrapada. Um major chamado Causa, que participou ao lado do general Lima na divulgação daquela primeira nota oficial da ESA, ele dá uma outra formulação para os fatos. Então, segundo ele, ele diz que naquela data havia um anão desfigurado, mentalmente retardado, que estava muito machucado devido à chuva de granizo e que havia ocorrido naquela cidade, e assim ele estava andando por Varginha, assustando os moradores locais. E junto da sua esposa, também uma outra anã, que além de tudo estava grávida e para dar à luz, então eles pegaram o caminhão do exército e deram uma carona para o casal de anões grávido para levar até o hospital regional, justamente no mesmo dia, hora e local para onde foi levada a segunda criatura capturada à noite pelo policial Marco Eli Xerese, que foi no dia 20 de janeiro de 96. E esse Marco Eli Xerese é aquele que depois veio a falecer porque a criatura chegou a arranhar embaixo da axila desse militar.
É, Edson, realmente você é uma enciclopédia do caso, né? Não tem o que falar, né, do que você já vivenciou e o que você já pesquisou sobre o caso. Realmente...
Não, inclusive nem eu sabia que minha pergunta era tão boa assim. Você viu como é que foi? A aula, mano. Nem eu sabia que eu perguntava tão bem.
É muito bom ouvir de quem tava lá, né? Bom, chegou aí o Super Rony Gotara do Relatos Flutuantes. Seja bem-vindo, Rony. Já manda a sua pergunta.
E aí, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradeço muito estar aqui. Edson, é um prazer estar com você aqui e com todo mundo que está aqui nessa banca. Deixa eu tentar fazer uma pergunta à altura também. Vamos lá. À luz desses 25 anos de Varginha, se já foi perguntado, vocês me ajudam aí. À luz desses 25 anos, e se depender da gente que produz material também de mídia, isso vai, esses 25 anos, essa comemoração, entre aspas, ela vai se estender um pouco mais. Eu queria saber o que você acha, assim, sua opinião, se esse foco, esse brilho que está tendo, ele vai gerar mais pessoas ou pessoas que já foram lá pesquisar, essas pessoas vão voltar? E se vai aumentar essa quantidade de gente voltando lá para tentar achar mais alguma coisa? E extrapolando essa pergunta, eu queria saber se você acha que é possível ainda hoje achar coisa nova sobre Varginha, e se essas coisas novas elas podem ser consideradas, caso você ache uma fonte lá, se isso pode ser considerado uma fonte boa, já que a gente está vivendo esse momento de retorno do caso Varginha.
Corre-se um risco grande de aparecerem os espertalhões, ou seja, aquelas pessoas que querem um minuto de glória e aí começar a inventar, trazer alguma informação que de repente não corresponda com a verdade. Nós aqui do Grupo Ufológico do Guarujá, eu como ainda participante do Grupo dos Sete daquela época, eu continuo pesquisando. O que que eu tenho para falar para vocês, o que eu percebo? Quando o caso fez 25 anos, agora no dia 20 de janeiro, muitas pessoas tentaram correr para sair na frente com informação, com isso, com aquilo. Só que, pelo que eu vi e assisti, o pessoal está chovendo no molhado. Parece que ninguém está trazendo nada novo. O que que eu posso prometer nesse podcast aqui? Eu vou trazer coisas novas. Eu vou trazer, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o depoimento de um militar que capturou a criatura. Isso é inédito, nunca veio a público. Mas eu quero gravar isso em vídeo, até para gente mostrar isso também no canal, no Enigmas e Mistérios, que é o canal no YouTube que nós temos lá. Outros depoimentos de militares também estão engatilhados e são pessoas que participaram na realidade do caso ou de alguma parte desse intrincado quebra-cabeças que é o caso Varginha. Então, o que acontece? Podemos esperar novidades do caso? Sim, mas tomem bastante cuidado da onde que vai vir essas fontes, da onde que vai vir essas informações, porque pode ser que algo venha contaminado. Agora, pelo que a gente pesquisou desde os primórdios, a gente tem uma linha mestra daquilo que aconteceu. Por exemplo, nunca ninguém falou para onde que foi a documentação gerada nos comandos. Eu vou falar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia o nível de profundidade de informação que a gente tem. Então, um militar falou para a gente que foram gerados relatórios, inquéritos, informes e informações. São quatro tipos de documentações diferentes, com classificações também diferenciadas. Para onde que naquela época, em 96, foram essas documentações? Foram para a 4ª Região Militar, em BH, em Belo Horizonte, Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, e desses dois locais foram depois para Brasília, BSB. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que isso daí nunca ninguém falou, para onde que foi essa documentação. E hoje eu estou aqui abrindo para vocês para onde que foi essa documentação. Então, a gente tem muito detalhe. Eu sei quem que filmou, quem fotografou. Eu não sei, pode ser que tem pessoas aí que nem sabe que a criatura foi fotografada também, mas foi filmada dentro da ESA, foi filmada na polícia, foi filmada na Unicamp. Só que os vídeos militares estão guardados, as sete chaves. Alguns civis devem ter isso guardado também lá na Unicamp, em algum lugar. Eu conheço pessoas que viram esses vídeos, que chegaram a falar para mim, eu vi o vídeo, entendeu? A criatura é assim, assado. Nós conversamos, por exemplo, na Unicamp, com uma das pessoas que foi até o local onde essa criatura viva estava dentro de um terrário, ou seja, uma espécie de aquário de vidro, mas sem água dentro, né? E essa criatura estava agachada. Quando ele e o seu amigo subiram e olharam pelo vão do ar-condicionado, que ele estava escutando um barulho, uma espécie de zumbido, como se você estivesse passando a unha no brim, na calça jeans, né? Então faz aquele barulho, zup, zup, zup. E ele estava escutando aquele barulho. Quando eles olharam dentro do terrário, aquela criatura virou os olhos, aqueles olhos vermelhos, e eles se assustaram muito, saíram correndo, pulando um do ombro do outro, e depois vieram militares armados em algumas viaturas perseguindo eles. Tiveram que, inclusive, passar por dentro de um mato que tinha. Ele nos mostrou toda essa trajetória que foi feita, né, de fuga, e ficou esperando durante algum tempo que fossem bater na casa deles. Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Alguns tempos atrás, eu e o Joseph Prado, do Portal Burn, nós fomos até a casa dessa pessoa lá em Campinas. Aí nós gravamos um vídeo com ela sobre toda essa avistamento que ela viu lá dentro da Unicamp, a criatura viva lá dentro. E aí ela topou levar a gente dentro desse local na Unicamp.
Edson, essa era uma pergunta que eu ia fazer. O Goulart de Andrade, ele foi lá na Unicamp na época conversar com o Badam Palhares e mostrou até o necrotério, tudo lá, as ossadas de Peruso e tudo mais. E constatou que não havia nenhuma zona secreta lá. Eu queria saber, você voltou lá com esse rapaz, seria o mesmo local que o Badam Palhares mostrou para o Goulart de Andrade? Você consegue reconhecer o prédio ou alguma coisa assim?
Não é, cara, não é. Essa área que nós fomos, onde a criatura ficou, é uma área que, inclusive, existe, chama atualmente patologia avançada, e, inclusive, essa área ela tem geradores próprios, tem câmera para tudo quanto é lado. Você não vê câmera dentro da Unicamp, mas nessa área tem. Tem uma espécie de uma geladeira, algo com algum tipo de resfriamento, também um dos prédios, né? E ele levou a gente lá, né? Quando eu e o Joseph estávamos lá, que a gente começou a fotografar tudo, de repente veio um segurança em cima da gente e um helicóptero. A gente teve que sair voado de lá. Eu nunca tive tanto medo na minha vida, entendeu? Só que a gente estava vestido de social e eu estava com o crachá do banco virado ao contrário. E o Joseph trabalha na área de TI, também estava com o crachá virado ao contrário. Então, quando aquele segurança, sei lá quem que era aquele, veio na nossa direção, a gente foi na direção, eu falei pro Joseph, mantém firmeza e deixa comigo. E eu cheguei para ele, olhei bem nos olhos dele e falei assim, boa tarde, né? E passei batido. O cara ficou meio sem pai nem mãe, tipo, putz, será que esses caras, né, estão aqui autorizados, né? Ficou meio assim, aí começou a falar no rádio. E nisso a gente entrou no carro e pernas para que te quero, entendeu? E fomos embora. E o nosso amigo lá, que é o Vitor, que levou a gente no local, ele fala, cara, não volto mais aqui não. Eu já tinha voltado uma vez com a minha namorada e foi o mesmo problema. E agora, voltando com vocês, anos depois, a mesma coisa. É lógico que a criatura não tá mais lá, mas ali é uma área onde provavelmente são levadas essas aberrações, né? Seja tripulante de OVNI, seja alguma criança que nasce com algum tipo de aberração genética. A gente sabe que tem pessoas que trabalham nessa área, que já conversaram com a gente, que dizem que chegam anomalias estranhas que vão para esses locais. E na época, não só o Badam Palhares teve acesso a essas criaturas, mas um alemão também chamado Conrad Metz, que nega até hoje também, né? Ele e a mulher, que são dois alemães, tiveram acesso, sim. E a gente conhece outros médicos também que tiveram acesso à criatura, mas de uma forma bem rápida, porque como os americanos já estavam tirando, eles tiveram só alguns minutos para poder olhar a criatura e nem tiveram tempo de analisar de uma forma mais profunda. Mas cada médico ali tinha uma determinada área, especificidade médica, então eles deram uma olhadinha na criatura rápida e depois tiveram que sair.
Você está ouvindo o especial 25 anos do caso Varginha com o ufólogo Edson Boaventura Jr. Ufologia e ideias. Pois então, pessoal, chegamos ao final da parte 1 dessa história maravilhosa. Não se esqueçam que tem a parte 2, tá legal? Um abração, falou, tchau, tchau! Este episódio contou com áudios de Scott Buckley.
Este podcast é uma produção CCJ Studio.
Você já pensou em ter uma renda extra e além disso ajudar as pessoas? Clica no primeiro link da descrição deste podcast. Você encontrará o curso de auriculoterapia do fisioterapeuta Thiago Nishida. Curso EAD, 100% online, apostila em PDF, 78 videoaulas, 1 ano de acesso gratuito à plataforma e com certificado. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Comprando este curso, além de sua evolução pessoal e profissional, você ajuda este podcast a crescer com mais qualidade e conteúdo.